veganismo.
Há uma semana, o Brasil tem nova Política Nacional de Mobilidade Urbana, que entrou em vigor a Lei 12.587, sancionada pelo governo federal em janeiro. A nova legislação prevê medidas para melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades, como a restrição da circulação de veículos em certos horários, a prioridade ao transporte coletivo e aos veículos não motorizados. E hoje, como você sabe, é dia da nossa coluna que discute questões metropolitanas que afetam diretamente a vida do cidadão na cidade. Nosso colunista, professor do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, analisou as implicações da nova lei.
Professor Montemor, na semana passada entrou em vigor uma nova legislação com o intuito de melhorar a mobilidade urbana das grandes cidades e institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Qual que é a avaliação do senhor com relação a essa iniciativa?
Eu acho que isso é de suma importância. Nós temos que ter uma nova postura diante da questão de mobilidade. Eu acho que a questão é mais ampla do que isso, mas isso aí é de fato um primeiro passo importantíssimo. E é importante que seja feito também pelo governo federal, porque na verdade quem tem força ainda, enfim, de criação de paradigma e de mudança de perspectiva no país, acaba sendo o governo federal, que centraliza os recursos, tem políticas nacionais. Então você já tinha isso com relação às cidades grandes, que era uma coisa que vem sendo feita, mas de uma maneira ainda relativamente tímida. Quando você amplia isso às cidades menores, você dá um sentido nacional à questão. Então, dentro disso, a primeira coisa que seria priorizar o transporte coletivo, né? Quer dizer, que é uma situação completamente caótica no Brasil, não só de falta de bons serviços, como de concentração na mão de poucos prestadores de serviços, com lobbies fortíssimos, ditando políticas municipais, com muita influência nas prefeituras, sem competitividade, com poucas empresas num pool dominando, enfim. Então, transformar esse quadro, né, de descaso relativo pelo transporte público coletivo é uma questão fundamental. A questão também de controle de emissão de poluentes é um negócio seríssimo. Eu acho que é mais do que está colocado na lei, né? Você anda pelas estradas e pelas ruas do Brasil e você vê ônibus e caminhões soltando uma quantidade absurda de fumaça sem nenhum controle. Há também dedicação de vias públicas para modos de transporte não motorizados é importantíssima. Isso, inclusive, eu acho que tem que atingir, inclusive, uma política de peatonização, a política de caminhamento de pessoas, e não é 20% e tantos% da população brasileira que se desloca a pé para o trabalho. Então a lei tem um impacto muito grande. A cobrança, a restrição de controle e acesso e cobrança de utilização de infraestrutura pública, eu já coloco algumas restrições a isso. Isso pode ser interessante, é importante, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque senão, na verdade, você fica fragilizando ainda mais as populações pobres. E uma outra questão também ligada a isso é o papel dos usuários, o papel da sociedade civil organizada na fiscalização. Se isso, de fato, for cumprido, e evidentemente isso vai variar de governo para governo, do nível de mobilização da sociedade civil, mas, de qualquer jeito, você vai construindo aí um sentido de cidadania, né? Isso é fundamental, quer dizer, se nós estamos pensando num planejamento de fato eficaz, se não incluir a sociedade civil nesse processo, tanto fiscalizando quanto participando de decisões, nós não vamos chegar muito longe. Não dá mais para pensar que a tecnocracia vai dar soluções para a sociedade como um todo. É fundamental que cada vez a gente aprofunde esse processo de democratização do planejamento, né? E que os usuários se sintam de fato participantes, cobrando, vigiando, monitorando, assim que esse país vai andar para frente, a meu ver.
A Agora, professor, voltando a falar com relação aos municípios menores, o senhor apontou isso na sua resposta, a nova lei ela vai exigir que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana em até 3 anos, e esses planos eles devem ser integrados aos planos diretores dos municípios. Atualmente, essa obrigação é imposta apenas aos municípios com mais de 500 mil habitantes. É interessante notar que mesmo as cidades pequenas hoje, atualmente, necessitam de planos mais elaborados em relação à mobilidade, não é mesmo?
Sim, porque nós temos um aumento brutal da taxa de motorização, quer dizer, muita gente comprando carro, a tendência é isso aumentar, tá certo? Nós temos problemas crescentes de estacionamento, você já encontra hoje pequenos engarrafamentos, pequenos, evidentemente, em cidades médias, com alguma frequência, com dificuldade de mobilidade interna e, novamente, o problema do transporte coletivo colocado, tá certo? Não apenas nas áreas urbanas imediatas, mas também na sua articulação com as áreas rurais que são cada vez mais urbanizadas, né? Então, os distritos, toda a região em torno das cidades, muitas vezes é atingido por uma linha extremamente precária, de condição monopolista, só aquela linha que atende, não tem nenhuma competitividade, não tem nenhuma pressão no sentido de melhorar os seus serviços, tá certo? Não responde às necessidades da população, responde à sua estrutura de ganhos, de lucros, basicamente. Então, se exigir isso das cidades pequenas é fundamental. O outro lado da questão é o seguinte, quer dizer, esse plano, obviamente, pode ser feito de uma maneira, você contrata uma consultora e faz o plano, e esse negócio nunca é implantado. Então, volta novamente à questão da participação da população e da sociedade civil, quer dizer, nós temos hoje uma legislação que exige que se faça planos diretores participativos. A gente sabe que nem sempre isso acontece. A participação, na verdade, é meio para inglês ver, ela é relativamente frágil. Mas nós temos que avançar com isso. Então, qualquer política que vem se somar a isso e fortalecer essa participação da população, ela vem num sentido positivo. Ela é desejável e ela fortalece todo esse processo de planejamento.
Professor Roberto Montemor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Nos falamos novamente na semana que vem.
Tudo bem, muito obrigado a você.